Bom, muito boa tarde. Gostaria de começar por agradecer ao Dr. Domingos Lopes a amabilidade e a disponibilidade para estar connosco nesta audição. Julgo que o objetivo da audição, enfim, pelo menos foi perceptível na missiva que lhe foi enviada com o convite. A Comissão de Economia e Obras Públicas constituiu um grupo de trabalho que tem por missão, enfim, desenvolver um conjunto de trabalhos com o objetivo de avaliar a eventual publicação de uma lei de bases sobre a competitividade. Esta lei de bases sobre a competitividade, ou no âmbito dos trabalhos preparatórios, foram desenvolvidos ou identificados alguns eixos importantes. Um deles tem a ver com a questão do capital humano e, portanto, com as questões da formação. E é nesse sentido, ou foi nesse sentido, que nós gostaríamos de ouvir a opinião de alguém que está diretamente a lidar com esta matéria, nomeadamente no apoio direto à formação e ao potencial humano. E, essencialmente, nós gostaríamos de que nos ajudasse a identificar problemas e também que nos ajudasse a construir algumas propostas que tenham um impacto direto na melhoria destes vários eixos, e em particular do capital humano, e que possam contribuir também de alguma forma para uma melhoria da competitividade da economia e das empresas portuguesas. O formato da audição, teria o Sr. 10 minutos para fazer uma introdução inicial, depois os senhores deputados teriam um momento para fazer perguntas e também algumas considerações, e haveria uma resposta no final. Portanto, se quiser, tenha.
Muito obrigado. Eu, para esta intervenção inicial, não preparei assim nenhum documento em especial, também não sabia muito bem, mas tinha pensado em fazer uma pequena apresentação do que é o POPH, o Programa Operacional do Potencial Humano, portanto, quais foram os objetivos que presidiram à sua constituição. E, de certo modo, também apresentar já os resultados que é possível apresentar da sua execução. E depois, eventualmente, também algumas perspectivas, mas aí, pronto, uma opinião mais pessoal e o que é que pode ser e o que é que não pode ser, e que passa aos objetivos que já se conhecem e àqueles que já estão estabelecidos. Interessante se concordarem com esta proposta. O programa operacional, quando foi constituído em 2007, a grande objetivo que pretendia concretizar era superar o déficit estrutural de qualificações da população portuguesa. E era já o objetivo consagrar o nível secundário como referencial mínimo de qualificação para todos. Depois tinha outros objetivos acessórios, este era claramente o principal, como promover o conhecimento científico, a inovação, a modernização do tecido produtivo, várias outras, a estimular a criação e a qualidade do emprego, promover o empreendedorismo e os mecanismos de transição para a vida ativa. Portanto, isto eram todos objetivos. Tinha também como um dos objetivos promover a igualdade de oportunidades e a inserção social e profissional, nomeadamente dos grupos mais desfavorecidos. Foi estruturado em 10 eixos prioritários. Um eixo 1, claramente destinado à dupla qualificação dos jovens e à qualificação inicial dos jovens. O eixo 2... para a qualificação dos adultos, portanto, o grande objetivo era, de facto, essa recuperação dos níveis de qualificação da população portuguesa, portanto, era não só qualificar os jovens, como também tentar recuperar, na medida do possível, os adultos, aqueles com mais baixas qualificações. O eixo 3 era um eixo que tinha objetivo chamado gestão e aperfeiçoamento profissional e tinha como objetivo o desenvolvimento de conjunto de formações associadas a processos de modernização organizacional, reestruturações e reconversões produtivas que contemplassem a promoção de capacidade de inovação, gestão e modernização das empresas e outras entidades, nomeadamente a administração pública. O eixo 4 tinha o nome que é formação avançada, tinha como objetivo, ou tem como objetivo, o reforço da capacidade científica e tecnológica nacional, mas os grandes eixos que são apoiados, ou as grandes as medidas, são as bolsas de ação social do ensino superior, que são financiadas pelo PUPH, e é as bolsas de doutoramento e pós-doutoramento. Essencialmente são essas as... Também tem uma tipologia do emprego científico, mas não tem tido a adesão do sucesso que tem tido as outras. O sucesso, pelo menos a procura. O eixo 5 é o eixo da integração e da transição para a vida ativa. Portanto, no fundo, são os apoios ao emprego e ao empreendedorismo que estão aqui contemplados nesta tipologia. O eixo 6, chamado Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, os objetivos promover condições de maior equidade social no acesso a direitos de participação cívica, à qualificação e educação e ao mercado de trabalho. Estão aqui, são os apoios, nomeadamente aos grupos, aos deficientes, portanto, à integração de pessoas portadoras de deficiência. Estão aqui também os apoios à integração das minorias, nomeadamente através do financiamento da atividade do ACD, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Estão também aqui um conjunto de equipamentos, de apoios aos equipamentos sociais, um conjunto muito diversificado de ações, todas no domínio do apoio social. O eixo 7 era um eixo específico e com o objetivo de difundir uma cultura de igualdade através da integração da perspectiva do género nas estratégias de educação e formação, a igualdade de oportunidades no acesso e na participação no mercado de trabalho e a conciliação entre a vida profissional e familiar. Portanto, este eixo 7, que se chamava Igualdade de Género, financiou essencialmente as atividades da Comissão para a Igualdade de Género, é que está a SIG, está aqui enquadrada neste eixo 7. Depois tínhamos o eixo 8, Algarve, que no fundo replicava todas estas medidas, estes eixos, para a região do Algarve, e o eixo 9, Lisboa, replicava também a generalidade destas tipologias para a região de Lisboa. Pronto, depois o eixo 10 é um eixo da assistência técnica, onde era financiada as equipas e as estruturas do POPH. Isto era essencialmente os objetivos e o desenho com que o POPH foi desenhado em 2007. Em termos de resultados, e os resultados que já temos, eu até trago aqui um relatório, mas um relatório que está para publicação muito breve, que é o relatório da avaliação do CREN, o intercalar de 2011, são todos os anos são um relatório de avaliação do CREN, e o relatório de execução está para aprovação da Comissão Ministerial de Coordenação do CREN e vai ser publicado brevemente. Mas eu tirei algumas certos que me parece que caracterizam, de certo modo, bem quais os impactos e os resultados que o POPH pode já apresentar. E diz assim, em termos gerais, os POs do Fundo Social Europeu, eu aqui é o POPH, porque o POPH é praticamente o único programa operacional do Fundo Social Europeu, pois existem os dois, um da Madeira e outro dos Açores, pequena dimensão, e existe um PO da assistência técnica também com muita pequena dimensão. Portanto, praticamente o POPH representa 94% ou 95% da intervenção do Fundo Social Europeu em Portugal. E, portanto, este relatório conclui o seguinte, que em termos gerais, os POs do Fundo Social Europeu continuam a revelar uma dinâmica de implementação mais acelerada do que a generalidade dos programas operacionais FEDER ou Fundo de Coesão, fruto da prioridade atribuída à intervenção destes programas, por um lado, na superação do déficit de qualificações do país, por outro, no combate ao desemprego e aos riscos acrescidos de exclusão social de alguns segmentos mais vulneráveis da nossa população. Os mais de 4,4 milhões de participantes em ações cofinanciadas pelo Fundo Social Europeu e os cerca de 5,2 mil milhões de investimento total executado até ao final de 2011, correspondendo a uma taxa de execução muito superior à média do CREM. Portanto, a média de execução do POPH foi de 54% em 2011, enquanto a média do CREM rondou os 40%. Neste momento, a execução do PO hoje, milhões de participantes para 5,2 mil milhões de euros de investimento. Total, investimento público e comunitário, portanto, destes 5,2 mil milhões, 4,3 mil milhões foram comparticipados pelo Fundo Social Europeu e o restante é com participação nacional. Neste momento, atualmente, o POPH já tem uma execução de 61,5%, quando o objetivo para o CREN, em 31 de dezembro, será de 60%. Portanto, neste momento, em termos de execução, estamos bem. Já agora ia também ler outra transcrição deste relatório, que é o seguinte: o déficit de qualificações da população portuguesa, em especial dos adultos, constitui um dos principais constrangimentos estruturais a que o CREN procura dar resposta. O investimento realizado até ao momento visou combater os dois fatores que mais têm limitado a recuperação desse atraso: o abandono escolar, que se reflete na reprodução intergeracional de baixas qualificações, muitas vezes associadas a situações de reprodução da pobreza, e a escassa participação dos adultos em atividades de educação e formação ao longo da vida, em particular dos menos qualificados. Simultaneamente, constitui uma preocupação das políticas públicas neste domínio a melhoria do ajustamento entre a oferta e a procura de qualificações, procurando uma resposta mais eficaz às necessidades do tecido económico e às necessidades e expectativas das pessoas. Constata-se que nos últimos anos se tem registado uma redução mais acentuada dos níveis de abandono escolar. Entre 2007 e 2011, a taxa de abandono escolar diminuiu quase 3 vezes mais do que nos 7 anos anteriores, passando de 36% para 23%. Tal redução foi particularmente marcante em algumas regiões onde a taxa de abandono escolar era um problema e era uma situação mais grave, nomeadamente o Norte. Contudo, Portugal mantém ainda uma posição desfavorável face à grande maioria dos países da União Europeia, estando ainda longe da meta definida no âmbito da Estratégia Europeia de 2020 e assumida pelo Governo português para este indicador, que são, o objetivo é de ter 10% em 2020. Eu, naquele relatório que enviaram, eu creio que esta meta não estava lá, acho que valia a pena também constar naqueles objetivos que estão lá traçados, porque é uma meta já assumida pelo Governo português de ter este indicador e desta ambição de ter 10% de abandono em 2020. Continuo este relatório a dizer que o contributo do CREN para a evolução verificada deu-se por via do financiamento intensivo das vias de dupla certificação, escolar e profissional, ao nível do ensino básico e secundário, complementado pelo apoio dado a intervenções em territórios onde são mais intensos os níveis de insucesso escolar e, consequentemente, de abandono, através do cofinanciamento dos TAPES e também do Programa Escolhas. É também de realçar o forte investimento realizado na requalificação da rede escolar, permitindo criar melhores condições de aprendizagem e promovendo por essa via o sucesso escolar e a redução do abandono. No que respeita à qualificação dos adultos, destaca-se o contributo do CREN para o envolvimento desta faixa da população em atividades de aprendizagem ao longo da vida e, sobretudo, em modalidades de dupla certificação, incidindo fundamentalmente nos indivíduos com baixas qualificações. Com efeito, desde o início do CREN, o Fundo Social Europeu possibilitou a participação de mais 2,3 milhões de adultos em formação enquadrada no Catálogo Nacional de Qualificações e em processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, tendo a esmagadora maioria dos seus beneficiários um nível de escolaridade inferior ao ensino secundário e mesmo ao 9º ano de escolaridade. A estes acrescem mais de 1 milhão de participantes em ações de formação não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações, também apoiadas no âmbito do CREN. Este enorme esforço de qualificação dos jovens e adultos está a refletir-se numa elevação das taxas de escolaridade, nomeadamente nível secundário, de 27% em 2007 para 35% em 2011, sendo mais acentuada nos jovens, e de nível básico da população, 44% em 2007 para 56% em 2011, 56%, sendo mais acentuada nos adultos. Contudo, o ritmo de recuperação nas taxas de escolaridade é ainda modesto, tendo em perspectiva a aproximação à média da União Europeia. Com efeito, assumindo um cenário de manutenção da taxa de crescimento anual dos níveis de escolarização registados entre 2007 e 2011 em Portugal e da estabilização destes níveis na Europa a 27, seriam necessárias mais duas décadas para que se registasse uma convergência nos valores do indicador. E, portanto, estes eram essencialmente os resultados em termos dos grandes indicadores e do grande objetivo nacional do PO quando foi desenhado, que era, de facto, a recuperação dos níveis de qualificação da população portuguesa. Portanto, tem os outros dados que não são assim tão importantes. Agora, em termos de algumas perspectivas de futuro, o que é que nós já sabemos em termos de aplicação dos fundos ou em termos dos grandes objetivos que vão ser neste novo período de programação 2014-2020, o grande foco e a grande novidade é o ênfase que é dado aos resultados. Por isso, estes trabalhos, acho, de facto, assumem maior equidade, porque uma das condições prévias para acesso aos fundos no próximo período de programação é que, de facto, sejam bem definidos o ponto de partida em que estamos, em vários indicadores de desenvolvimento, e o ponto de chegada a que pretendemos e os objetivos que pretendemos alcançar. E o financiamento será em função da prosecução, pelo menos são essas as propostas da Comissão Europeia, serão atribuídos em função da prosecução e do conseguir ou não atingir os objetivos e as metas a que nos propusermos. E, portanto, esta é o grande objetivo. Em termos ou em termos de ideias e de algumas ideias, mas uma visão já muito pessoal, na atribuição dos apoios e, portanto, tendo em vista a prosecução dos objetivos. Eu creio que teremos que caminhar na simplificação dos processos e dos procedimentos de gestão. Portanto, a desburocratização terá que ser mais bem, passar mais das palavras aos atos e, portanto, ser mais bem conseguida. Terá que se reforçar mais o acompanhamento dos objetivos e dos resultados e não tanto a tramitação processual em termos de auditorias e dos controlos de processos. O que é importante, parece-me a mim, será acompanhar e controlar os resultados e a prosecução e o cumprimento dos objetivos em detrimento da validação dos processos e dos procedimentos. E depois há algumas questões, ideias mais específicas, por exemplo, algumas que já foram assumidas e com a qual eu concordo também, assumidas no caso, na área do emprego pelo Sr. Ministro da Economia e do Emprego, ainda hoje de manhã numa conferência ele reiterou, um dos objetivos era a qualificação e a reconversão dos ativos, tendo em vista a reindustrialização da economia portuguesa. Isso é um grande objetivo, eu acho que sim. O reforço das formações, nomeadamente nos jovens, da formação dual, portanto, com uma articulação muito estreita entre os centros de formação e as escolas e as empresas. Portanto, essa articulação que acho que é muito importante e que será uma... depois algumas ideias também, sei lá, o incentivo à aquisição de competências no domínio da autonomia e do empreendedorismo, que é uma das deficiências e uma das lacunas que se assume que a economia portuguesa tem, é que, de facto, há algum déficit de empreendedorismo. E, aliás, creio que naquele vosso relatório também é referido. E é referido lá uma expressão que diz que o empreendedorismo também se aprende, não se nasce empreendedor, não é inato, mas também se pode ensinar. E, portanto, eu acho que os apoios e o novo CREN, ou o Fundo Social Europeu, pode também dar um contributo nessa matéria, no sentido de que sejam considerados domínios ou que sejam considerados nos currícula, quer nas formações de base, no ensino profissional e noutras, também algumas matérias na área da aquisição de competências no domínio do empreendedorismo e da autonomia. Nas questões do ensino básico e secundário, já falei, portanto, é uma grande estratégia do Governo, com a qual eu concordo, de facto, um grande incentivo à formação dual, ou ao sistema de aprendizagem, e um reforço, claramente, também do ensino profissional nessa vertente, portanto, uma formação mais orientada para o mercado de trabalho. Há objetivos que já foram também assumidos pelo Sr. Ministro da Educação, que é de ter 50%, mas andamos já lá muito próximo, creio eu, 50% dos jovens no ensino secundário já em vias alternativas de qualificação, em vez de ser o ensino formal e científico humanísticas, ser já em percursos de formação em alternância ou de ensino profissional mais qualificado e mais orientado para o mercado de trabalho. No que se refere à formação de adultos, eu creio que o modelo de, é evidente, não está esgotado, ainda não está esgotada a possibilidade de continuarmos com processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, mas, de facto, o investimento que foi feito nestes últimos 4 anos, eu creio que, de facto, já não haverá muita margem de progressão. É um investimento que não deve ser abandonado, mas deve ser, de facto, repensado, e creio que já foi repensado no último ano, começou a ser repensado, e de facto, não deve ser de todo abandonado, mas o investimento que foi feito, quer dizer, não tem condições para continuar, porque de facto já são, estamos já em zonas marginais da população, que de facto já é mais difícil ter a dimensão e a alavancagem que houve nestes primeiros anos, de facto, de conseguirmos envolver estes milhões de pessoas nestes processos de formação, nomeadamente os cursos de educação e formação de adultos e processos de reconhecimento e validação e certificação de competências. Quer dizer, já é mais difícil continuar. Mas eu creio que há que redirecionar cada vez mais, e de facto esta aposta que também tem sido feita ultimamente, para formações na formação de adultos, estas formações de requalificação e de reconversão, e portanto o Sr. Ministro da Economia assume isso como um objetivo, para a reindustrialização. Portanto, pessoas com baixas qualificações devem ser requalificadas e reconvertidas para informações. Não existe formação dual, mas no modelo dual também, formações muito próximas das empresas e formações muito práticas, e não tanto na formação para a atribuição de diplomas ou para a formação escolar, vamos lá, que foi a grande aposta no passado, mas será de facto também dar um grande ênfase na perspectiva da empregabilidade e, portanto, formações mais práticas e mais assentes na interligação com as empresas. Eu não sei se já... Mas, essencialmente, eram estas as ideias. E depois, se houver dúvidas...
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passava a palavra. Deputada Paula Cardoso.
Muito boa tarde. Eu queria só agradecer a exposição que aqui fez e a disponibilidade de nos vir aqui fazê-la e dar os seus contributos para esta lei de bases que estamos a pensar, também a sugerir, ou de certa forma, enquanto grupo de trabalho, dar recomendações no sentido do que é que poderá facilitar, ou o que é que poderá ser útil para as definições de inovação, empreendedorismo, que são só por si definições latas e bastante subjetivas, mas que importa, de certa forma, também tentar balizá-las de forma a que o Estado, nas suas estratégias de investimento e de subsidiação e de entrega de dinheiros públicos nas várias áreas, o faça com critérios mais ou menos definidos e seguros para não se desperdiçar recursos que neste momento são muito escassos, como sabe. Em relação a estes programas do POPH, eu gostaria de saber o que é que uma lei de bases deste género vos poderá ajudar também na definição das estratégias de onde é que poderão ir fazer as vossas formações e onde é que poderão apostar em termos de formação e os contributos que poderão dar, e dos constrangimentos que resultam de uma população, de facto, com uma qualificação deficitária, independentemente deste programa estar em vigor desde 2007, nós temos a consciência de que a maior parte, principalmente nos adultos, até porque se nota bastante, o povo português é um povo, de facto, com muita dificuldade, mesmo sabendo ler e escrever e tendo algumas competências, não compreende, muitas vezes, a documentação que lhe é, no seu dia-a-dia, que vai atravessando a sua vida cotidiana, desde um simples documento das finanças, ou um simples contrato bancário para fazer um empréstimo, uma escritura. As terminologias, também penso que era uma coisa que poderiam ponderar, era na simplificação de se dar algumas terminologias, ou recomendar, de alguma terminologia do Estado, quando o Estado se apresenta ao cidadão com documentação. Ou então preparar o cidadão para a perceber, porque penso que há aqui um fosso grave, e eu percebi-me disso, atendendo à minha profissão e ao que lido com as pessoas, que as pessoas de facto não entendem, a maioria delas. E a grande maioria delas recorre a empréstimos bancários para as mais variadas situações, recorre a contratos de leasing, recorre a contratos para comprar carro, não entende, contratos de seguro. E por aí fora uns milhões de documentos que poderiam ser elencados, em que, de facto, a compreensão de 90% dos portugueses é nula sobre eles. E, portanto, um plano operacional como este, um programa operacional para do potencial humano e para requalificar as pessoas e para lhe dar algumas competências que elas não têm, tem que efetivamente também chegar aí, porque as pessoas, se tiverem uma outra compreensão sobre as coisas, a sua capacidade de inovar, de empreender e de se colocarem na sociedade de outra forma, aumenta potencialmente. E até mesmo a desconfiança que estas pessoas, que têm consciência dessas suas insuficiências, também é um fator, um handicap a determinado tipo de progresso, digamos assim, porque são inseguranças próprias de quem, sabendo que sabe ler, escrever e contar, sabe perfeitamente que não interpreta a maior parte dos documentos e das situações que lhe são apresentadas. E, portanto, eu gostaria de perceber só e de saber o seu contributo de que nestas áreas da formação, onde é que, tirando a formação para a via tecnológica no aproveitamento de pessoas em abandono escolar e recuperação de pessoas que, de certa forma, já têm alguma formação e que não podem ficar com essa formação comprometida, que quais são as vossas sugestões? E mesmo até do modelo de formação, porque o ensino parte de algumas, digamos, máximas em que o que é um bom aluno? Um bom aluno é uma pessoa que tem uma boa nota à matemática, uma boa nota à biologia, português, mas aquele aluno pode ser um bom músico, pode ser um bom bailarino, pode ser um bom qualquer coisa que não significa ser bom a matemática e a outras. Esta ponderação, penso que também era importante que um programa destes, porque o potencial humano também é isso, que nos desse algumas ajudas de algumas transformações no próprio ensino. O português não liga ao ensino das artes nem de outras variantes como de uma forma igual ao que liga ao ensino dito tradicional, não é? Dito com a dar-nos as competências tradicionais, e por vezes também há desvios de vocações que se perdem nesse percurso inicial da formação do secundário. Que não sei se tem essa percepção, que eu gostaria, eu tenho um bocado de fora, não é? Não, não muito concreta, mas provavelmente dentro, lidando e tendo dado formação já ao número de pessoas que diz que já passaram por estes programas, podem ter uma percepção um bocadinho mais concreta disto. E se também não era um fator empreendedor, a indústria criativa é uma indústria que precisa de pessoas formadas nestas áreas. E também é um potencial, também é empreendedor e inovador. E, portanto, viver é com esta abrangência toda, porque mesmo estes programas são um bocadinho na base, na linha do tradicional ensino, e se calhar os que abandonam não se enquadram no tradicional ensino, mas poder-se-ão enquadrar noutro, que estes programas poderiam, de certa forma, ser uma luz, ser uma janela de oportunidade, uma diferença. O que eu, desculpa a crítica que faço, o que eu não acho é que sejam muito diferentes. O que oferecem não é muito diferente. E podia ser. Eu não sei se o que é que acha e se isto é, de facto, um contributo de uma lei destas, de que, de facto, há qualquer coisa diferente pode ser feito. Mesmo a conciliação atleta, desporto, competição, estudo, poderá ser uma área que também pode ser importante na formação ou na falta, depois no abandono e nas dificuldades, apesar de haver já alguns benefícios para os atletas de alta competição e para a alta competição, são benefícios de pontos, de médias. Eu sei porque tenho um filho que beneficiou porque era um atleta de alta competição. Mas o ensino também não está preparado e poderá haver uma outra forma de o promover. Para o desporto, o desporto escolar também é uma coisa inexistente em Portugal e que poderia haver uma alternativa para quem quisesse fazer uma carreira diferente nestes programas que potenciam o potencial de cada um ou que devem potenciar o potencial que cada ser humano tem e que somos tão diversos e tão diferentes, cada um terá com certeza o seu, e isto era a riqueza que eu vejo neste tipo de programas, que me parecem que também se balizaram muito no tradicional. Eu gostaria que me desse a sua opinião sobre isso. Obrigada.
Deputado Aldeiro Amaral.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os colegas, comentar-se o Sr. Domingos Lopes. Dizer-lhe, de facto, nós agradecemos a exposição e gostaríamos, se pelo menos não fomos capazes de fazer uma lei de base, conseguir aprimorar alguns conceitos. Porque às vezes julgo que falamos quase todos da mesma coisa, sem precisar em concreto do que é que queremos. Há duas coisas que me sobressalta a dúvida. Nós, obviamente, os fundos comunitários pressupunham, e bem, no fundo, transformar o país e dotá-lo de qualificação e aproximá-lo à média europeia. Mas, pelo que me diz, apesar de irmos no quadro comunitário, nós, nesta matéria, pouco convergimos com a média europeia. Diz-me que ainda precisamos, praticamente, de investir o mesmo no futuro quadro comunitário de apoio e, ainda assim, ficamos aquém dos números atingidos. E já agora gostava de lhe perguntar, no próximo quadro, que será mais restritivo e terá uma lógica diferente, é uma pergunta que serve já de preparação, qual é as áreas que acha que devemos investir? Porque diz-me que temos 4,4 milhões de pessoas envolvidas e gastamos 5,2 mil milhões. Isto tudo com participação de fundos comunitários. Se eu juntar a participação nacional, estamos a gastar para aí 8 a 10 mil milhões. Foi nacional. Ainda assim é um valor enorme de dinheiro despendido para os resultados que diz que estão. E, portanto, a primeira coisa é saber o que é que correu mal, objetivamente, nestes fundos. Isto em termos genéricos. E depois dizer, o que me preocupa aqui não é tanto, é evidente que eu não estava à espera, nem parece que queira saber isso, mas gostava de complementar a pergunta da minha colega. Nós temos a educação é uma das fatias do nosso orçamento. Nós somos dos países da zona euro e da Europa a 27 que mais investem em educação, com os resultados que agora acabou de explicar. E ainda somamos a isto o POPH, porque o POPH, em vários eixos, reforça e duplica aquilo que deve ser o serviço, o Ministério da Educação a resolver. E substitui. E, portanto, outro problema que nós temos que rapidamente resolver. Quer dizer, estamos a duplicar com os mesmos resultados. E quando me diz que os maiores programas, ação social, mestrados, que é o que leva a maior fatia, e que depois temos aquilo que devia ser a verdadeira valorização do país, que é aquilo que nós queremos, o apoio à inovação e empreendedorismo, não deu resultados, mas percebi que são residuais em relação a todos os outros programas. Eu digo, então, temos isto tudo ao contrário, é a minha opinião, mas temos isto tudo ao contrário. E explico porquê. Porque se nós olharmos, o ministro diz bem, que temos um sistema dual, apoiar a reindustrialização, mas o país, nós temos que copiar os modelos dos países nórdicos, que de repente se viram vedados aos mercados tradicionais, nomeadamente com a queda ou com a transformação da antiga União Soviética, e criaram um conjunto de clusters, um conjunto de produtos altamente inovadores e fizeram a sua transformação do seu sistema educativo e prepararam a sociedade para isso que nós queremos. O que nós estamos a avaliar aqui é, no fundo, saber como é que o país pode investir um pouco mais do seu PIB em inovação, qualidade e empreendedorismo e tirar daí dividendos. Ou seja, como é que nós reduzimos o índice de mortalidade das boas ideias. O país não inventa pouco e também não inventa mal. A taxa de mortalidade é que é elevada. Ou seja, o país está, pelos vistos, mais preparado para apoiar mestrados, para apoiar a inclusão, para apoiar a igualdade de género, sem nenhum desprimor, para apoiar a formação e qualificação dos portugueses, que devia caber ao Ministério da Educação, e depois, quando é para transformar aquilo que é a capacidade inovadora do país e criar inovação e desenvolvimento, pelos vistos, aquilo que deveria ser um instrumento fundamental, ou pelo menos principal, não está vocacionado para aí. E a minha pergunta é, porque é que isso acontece? E se eu estou errado, como é que nós podemos alterar para melhorar, pelo menos, essa relação do POPH com aquilo que parece ser fundamental, que é o apoio ao empreendedorismo, quer seja o empreendedorismo por necessidade, que existe, ou seja, há aquele empreendedor que empreende porque não tem outra solução. A necessidade é mãe de todas as coisas. Quer seja aquele empreendedor científico, que estudou, criou uma patente, e que depois quase sempre tem que ir para um país estrangeiro porque em Portugal ninguém o apoia. Estamos mais disponíveis para gastar dinheiro para apoiar qualquer projeto simpático do que propriamente apoiar um projeto que cria riqueza, cria valor, cria emprego e transforma a nossa economia. E nós temos assistido, porque estamos na Comissão de Economia, fizemos um grupo de trabalho para o setor automóvel e demos conta que tínhamos no setor automóvel um cluster nos componentes enorme que se queixava com falta de apoio, existia um cluster. No têxtil, onde estamos a fazer coisas fantásticas, desde logo os fatos de Michael Phelps, depois chamamos de nomes estrangeiros. Inventamos coisas portuguesas e chamamos de nomes estrangeiros. Quando vamos perguntar, queixam-se exatamente, ou não encontram nos fundos comunitários apoio para criar marca, para criar valor, para criar notoriedade. Ou, e tenho até um exemplo concreto de uns jovens que fizeram um produto altamente inovador que se chama SACA, Safety Against Kicking, é uma caneleira específica para jogadores de futebol, personalizadas, que a seleção portuguesa usou e que depois de alguns jogadores, neste momento, usa o Tottenham e usa o Chelsea. E o Drogba, que é fã. E foi feito por dois alunos do Instituto Politécnico. E foi dito pelo Instituto Politécnico, os senhores ou dão aulas ou brincam às invenções. E eles estão à procura agora de business angels, de capital de risco, para deixarem de ser professores num instituto politécnico, no tal sistema que devia ser dual, virado no tal ensino, virado para... E são dois professores, o mesmo instituto que também acho que inventou um carro elétrico. O que eu temo é que, por isso este grupo de trabalho, nós não queremos olhar para uma coisa estranha, curiosa, que um ou noutro momento alguém inventa, e este é um caso concreto, posso falar no vinho, em que é dos produtos onde mais investimos, onde mais inovamos, mas posso falar também do calçado, onde o país tem hoje calçado ao nível dos melhores do mundo, mas eu pergunto como é que o POPH, em que medida é que está presente nestes projetos, porque aí é que devia estar, aí é que é a verdadeira transformação, aí é que é o verdadeiro apoio àquilo que é, e perguntar-lhe qual é a ligação empresas-ensino, quem faz essa parceria. Nós, evidente, temos noutras matérias, noutras comissões, feito esse trabalho de encontrar forma das empresas trabalharem junto das universidades, como acontece nos países que trabalham melhor estas matérias, como encontrar também formas das empresas olharem para o sistema de ensino com alguma expectativa, o ensino olhar com a empresa com alguma expectativa e conseguir fazer esta ligação para que estes casos não aconteçam. Porque se nós olharmos para aquilo que são os países que mais investem, mais resultados tiram do empreendedorismo, nomeadamente Singapura, os países nórdicos, ou até a Suíça, nós percebemos que são países que conseguiram, nós não faremos nunca carros melhores que os alemães, talvez consigamos fazer algumas componentes melhores, talvez vai ser difícil fazermos telemóveis melhores que os americanos ou que os suecos, mas há exemplos, mas conseguimos fazer a Via Verde, não é? Um produto altamente inovador e tecnológico, e portanto também não, ou seja, nós não temos problemas de capacidades, não sei se foi empreendedorismo por necessidade ou por ou científico, mas nós temos exemplos. O que nós queremos saber é como é que nós, através de uma legislação, conseguimos potenciar tudo isto, dar consistência a tudo isto e utilizar os mecanismos disponíveis, sejam eles fundos comunitários, sejam eles o próprio sistema de ensino, para que cada vez mais boas ideias à nascença, bem, evidente, temos os incubadoras, temos as startups, temos inclusivamente agora um conjunto de programas de apoio ao capital de risco e benefícios fiscais aos business angels, nada disto funciona sem dinheiro, mas gostaria de perceber como é que nós podemos utilizar o POPH neste contexto para tudo isto, ou como é que nós devemos enquadrar já o futuro quadro comunitário para libertar áreas em que eu acho que têm que ser tratadas de outra maneira. Registei com particular preocupação a simplificação de processos, e é muito complicado. Esse é o tal empreendedorismo que nós precisamos no Estado. Nós criamos dificuldades para depois alguns venderem facilidades. Conhecemos bem o modelo. Mas está na altura, e não tiramos nenhum proveito da grande utilização das TICs. Nós até tivemos algumas cidades pioneiras nessa matéria, temos hoje, e o país está acima da média europeia em termos de utilização das novas tecnologias, mas depois, quando no concreto, toda a gente se queixa que isto é tudo muito complicado, o processo é muito burocrático, portanto temos que fazer aqui qualquer coisa. Mas era no fundo perceber isso, em concreto, como é que nós podemos ter esse país, que tem bons inventores. Temos as canoas Mel, ou como é que se chama, tivemos aqui uma vez um cluster do têxtil com tecidos que não amarrotam, que não se molham. Coisas muito inovadoras. E, de facto, depois quando vamos ver se aquilo que está-se a transformar no tal país industrializado, muitas dessas ideias se perdem. Quando as pessoas não têm que sair lá para fora? Quando temos outros países com investimentos parecidos com o nosso, têm resultados melhores. É aí que nós queremos, eventualmente, intervir em termos de legislação, e aí a vossa experiência é fundamental para saber o que estamos a fazer. Está mal? Façam desta maneira. Qualidade é um conceito muito vasto, empreendedorismo é um conceito muito vasto, inovação ainda é mais vasto. O que é que é preciso fazer para que nós possamos ser mais eficazes? Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor.
Ora, muito obrigado pelas questões. Eu começando então, como é que, o primeiro conjunto de questões, de facto o programa tem um eixo chamado Formação para a Cidadania, e alguma das questões, das preocupações, enquadravam-se perfeitamente nessa perspectiva. Agora, estes programas funcionam um pouco, são programas financiadores, precisam sempre de parceiros, que é quem faz, quem executa. Nós financiamos, mas não conseguimos fazer, não temos capacidade para isso, portanto damos o dinheiro a quem faça. E às vezes o problema é que não há quem faça ou quem apareça. Bom, mas, e portanto, também concordo consigo que, de facto, o programa, quando foi desenhado, e está um pouco formatado para aquilo que existe mais massificado, ou seja, para as escolas, tudo o que é escolas tem ali o financiamento e ali a porta de financiamento, e vão, e financiam-se. Quando aparece alguma coisa inovadora ou diferente, inovadora nesta perspectiva diferente, de fazer, às vezes tem dificuldade em encaixar-se nestes programas, e isso é uma realidade. Mas mesmo assim, conseguimos, e portanto ainda foi no anterior governo, começaram os primeiros apertos orçamentais, havia algumas atividades, nomeadamente, por exemplo, no Ministério da Educação, que eram financiadas por orçamento de Estado, e às tantas, bom, temos que ir encontrar financiamento, nomeadamente as escolas artísticas, o ensino especializado, que encaixa, o financiamento passou para o POPH, e, portanto, desde 2009. E, portanto, neste momento também já financiamos a preocupação das escolas de música, as escolas de artes que existem espalhadas pelo país, algumas delas são financiadas pelo POPH neste momento, na sequência dessa preocupação que houve, creio que foi em 2009, começar a externalizar e a tentar procurar fontes de financiamento nos fundos para necessidades nacionais. Essa preocupação com o Ministério da Educação. Mas, de facto, essa preocupação em termos de formação para a cidadania temos. Ainda eu, a semana passada, tive uma reunião com o Centro Nacional de Cultura, porque, de facto, foi identificada uma preocupação de formar pessoas para as questões do património arquitetónico e, portanto, para a divulgação e para acompanhamento e tudo isso. E para a divulgação, até em termos turísticos, em termos... E até que ponto é que o POPH poderia financiar um programa de formação para essas pessoas, ou para técnicos das autarquias, agências de viagem, tudo isso, para a divulgação do património arquitetónico e artístico nacional. E, portanto, vou estudar, e já ainda dentro das possibilidades do PO, de alguma flexibilidade, nomeadamente nesse eixo da cidadania, eu acho que se pode encaixar. Estou também em articulação com o Plano Nacional de Ética no Desporto, como a advogada falou também no desporto. O Plano Nacional de Ética do Desporto também pretende realizar um conjunto de iniciativas junto às escolas para a sensibilização dos jovens para questões da ética no desporto e dos jovens, dos professores, e, portanto, um conjunto de atores e intervenientes nessas áreas. E também até que ponto é que o POPH poderia apoiar essas ações. Estamos também a tentar enquadrar e vamos tentar enquadrar, portanto, são essas tais ações mais atípicas ou não tão formatadas, porque normalmente estas questões dos fundos comunitários têm pode ser uma desvantagem, que acabam por exigir alguma formatação, porque são as questões da burocracia, mesmo que se utilize, e já indo pegando uma resposta à questão da... Quando eu falo em simplificação e desburocratização, não significa que não seja a introdução das novas tecnologias. Neste momento funciona tudo em sistemas integrados de informação, mas não significa que não é pelo facto de ser que está tudo informatizado que é mais simples o acesso. E quando se fala em simplificação e desburocratização, tem muito a ver com o acesso, que o cidadão saiba e tenha uma fácil percepção de como é que se acede, como é que se vai, como é que pode usufruir dos financiamentos. E hoje, mesmo com sistemas de informação, tudo integrado, mas é quase preciso um curso superior para saber manusear e entrar e circular nos circuitos de financiamento dos fundos. E, portanto, essa preocupação que eu acho que da simplificação tem muito a ver com isso. Portanto, está tudo, neste momento está tudo, de certo modo, informatizado, os apoios, mas, mesmo assim, não deixa de ser um processo bastante burocratizado. Em relação às questões, creio que era mais ou menos isto. Agora, as outras questões, dizer o que é que correu mal. Bom, o que correu mal é que eu acho que está o ponto de partida, e o ponto de partida não é da seta, o ponto de partida é há 20 anos, quando começámos a beneficiar dos fundos estruturais, o nosso ponto era muito, muito inferior em relação a todos os outros. Os níveis de qualificação, tínhamos taxas de analfabetismo que creio que só a nível de países do terceiro mundo é que existiam nessa altura. E, portanto, são problemas que não se resolvem com um quadro comunitário de apoio, com dois... São problemas geracionais, portanto, são gerações que têm que passar para resolvermos, ou para minimizarmos esse ponto de partida mais desfavorável com que partimos. E, de facto, não andamos. E as questões, eu também não sou daqueles, até porque já ando nisto há muito tempo, que diz que para trás estava tudo mal e agora é que vamos fazer diferente. Não acredito nisso e, portanto, houve coisas boas e houve coisas más. Mas lembro-me que uma das críticas, quando foi lançado o CREN, em 2005, 2006 ou 2007, quando começou, ao fim de 15 anos, uma das críticas que foi apontada na altura foi, ao fim de 15 ou 20 anos de fundos comunitários, há alguns indicadores, como nomeadamente os níveis de qualificação da população, estão quase aos níveis de que estavam há 20 anos atrás. E, portanto, andámos a desperdiçar dinheiro. Não é verdade, eu nunca concordei com essa crítica. Como também agora não concordo plenamente com a crítica que se faz que nos últimos 4 anos só se andou a trabalhar para as estatísticas e para a certificação artificial das pessoas. Que não podemos ser tão radicais, nem numa crítica no passado, nem agora. Tem vantagens e tem inconvenientes todas. Pronto, a questão é assim, a estratégia no passado foi, do meu ponto de vista... Exatamente. É, mas no passado, exatamente, houve muita formação no passado, portanto, nos primeiros 15 anos, desde os anos 90, portanto, o final dos anos 80, até 2000 e até o último CREN, até o QCA1, QCA2, QCA3, nos 4 comitês de apoio, a aposta era, e formou-se muita gente, e não concordo com aqueles que diziam, formou-se para nada. Não, as pessoas mudaram comportamentos, mudaram atitudes, e o que é certo é que a economia portuguesa evoluiu. Agora, efetivamente, em termos estatísticos, a pessoa tinha a quarta classe, continuava a ter a quarta classe, ou tinha o segundo ano de ciclo, continuava a ser o segundo, mas era muito mais competente, era muito mais competente nas funções que fazia, e os resultados... viam-se no seu desempenho profissional e a economia portuguesa foi evoluindo e evoluiu, e é pena que não esteja a evoluir como evoluiu nessa altura em termos noutros indicadores estatísticos. Pronto. Agora, em 2007, a partir de 2007, o grande objetivo foi, não, temos que qualificar, mas também dar reconhecimento e elevar os níveis de qualificação. E aí os resultados foram muito bons. Agora pode ser a crítica ao contrário, pois foi muito bons, mas trabalhou só para as estatísticas, mas a economia piorou, temos população mais qualificada, temos em termos estatísticos e em termos de habilitações, mas em termos de desempenho económico se calhar não estamos tão bem, o crescimento e a competitividade, que são esses conceitos, se calhar não estamos. Agora também vamos, e é por isso é que eu digo, também não podemos ser radicais, não. Embora a orientação seja agora mais no sentido de também voltar um pouco outra vez, apostar mais no saber fazer, não ter tanta preocupação no atribuir o diploma, mas é que a pessoa aprenda. Pronto, acho que sim, isso. Mas são estes problemas, resolvem-se com o tempo. O tempo aqui é um grande aliado. E a questão é, em termos de apoio ao empreendedorismo, como é que se pode apoiar o empreendedorismo? Eu acho que o empreendedorismo e a inovação são características que nascem em sociedades mais qualificadas. O melhor contributo, do meu ponto de vista, para apoiar o empreendedorismo e a inovação é termos uma população cada vez mais qualificada e mais... desenvolvida em termos de qualificações. Se aí é porque essas qualificações e essas novas ideias nascem com pessoas mais competentes, com mais conhecimento. Portanto, uma sociedade com mais conhecimento é naturalmente uma sociedade mais empreendedora e mais inovadora. Eu creio que esse percurso é um pouco por aí. E, de facto, o POPH, aí quando disse as Bolsas de Ação Social, foi uma estratégia em 2007, foi... A dar as bolsas essencialmente aos estudantes do ensino superior, nem é nos mestrados, é nas licenciaturas. Neste momento, tirando a região de Lisboa, todas as faculdades e todos os apoios, as bolsas de ação social dos estudantes do ensino superior, as bolsas para ajuda nas propinas e nos alojamentos dos estudantes e tudo isso, é pago pelos fundos estruturais, de facto. Este fundo, no caso, pelo POPH. Foi uma opção... do governo na altura, e que neste momento não há condições para alterar, que isto é, se não fosse pelo POPH, teria que ser pelo Orçamento de Estado. E, portanto, nesta altura, o Orçamento de Estado também não tem essa margem, mas foi uma opção política na altura, em 2007, que foi imputar aos fundos estruturais o financiamento de medidas de política, que do meu ponto de vista, claramente, deviam ser do Orçamento de Estado, sem dúvida. Mas o que é que se pretende com esse objetivo? De facto, é se o objetivo, e nós estávamos com também índices de pessoas no ensino superior ou de licenciados no mercado de trabalho mais baixos, e um dos grandes objetivos também é controlar isso e aproximarmos-nos da média da União Europeia, bom, temos que incentivar em que, ou pelo menos esbater os fatores que possam levar alguns estudantes do ensino superior a abandonar as universidades por não terem meios para isso. E, portanto, na medida do possível, com as bolsas de ação social, estamos a contribuir para que eles, mesmo com pessoas com mais dificuldades e com menos posses, consigam manter-se no ensino superior e a ter essa oportunidade de concluir uma licenciatura ou uma qualificação de nível mais elevado. Mas, pronto, e em resumo, quer dizer, eu não sou, acho que os resultados, quer dizer, não sou assim tão pessimista, é considerar que os resultados foram maus. Foram bons, não estamos ainda ao nível dos melhores, pois, porque o nosso ponto de partida, começámos a correr, já os outros nos levavam uns 100 metros de avanço. E, portanto, estamos a recuperar. Agora, temos é que continuar este esforço de tentar recuperar, nomeadamente estes indicadores mais macros, para conseguirmos.
O apoio a projetos inovadores é
fazer lá, portanto. É. São, essencialmente, os apoios através... Financiamos a atividade do Instituto de Emprego e Formação Profissional nos apoios ao empreendedorismo, aquelas iniciativas locais de emprego, essencialmente é essa. É. Sim, para isso. Agora, também financiamos, não significa que não financiemos algumas instituições, mas com ações de formação que fazem. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, que promove ações de formação e nós financiamos. É evidente, não financiamos... Sim, 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 também financiamos. Sei lá, falou-se há bocado no centro do calçado, ainda no dia 13... Sim, o Centro Tecnológico de Calçado. Fui lá uma visita com o Secretário de Estado do Emprego, porque eles estão a ser apoiados. Estão a ser apoiados pelo POPH para fazer ações de formação, e têm feito ao longo dos anos. É evidente que depois tem que ser isto conjugado com outros apoios. Por exemplo, lá, quando falou, por exemplo, isso já não é financiado pelo POPH, mas creio que pelo CREN, nomeadamente noutros programas, o COMPETE, nomeadamente, que há apoios para a internacionalização, apoios... Pronto, é uma questão de depois de direcionar e de ver onde é que... janelas de oportunidade. Mas eu, sem dúvida nenhuma, que deve ser conjugado estas questões e até na medida do possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Se quiser ter a amabilidade de nos fazer chegar de uma forma mais...
O relatório. Aqui o relatório, está bem, até aqui o relatório. Sim.
E algumas propostas mais concretas, algumas delas já referiu aqui, mas mais específicas, para incluirmos no nosso relatório final e, portanto, formalizar algumas das questões que aqui colocou e agora, talvez, com a perspectiva da própria interação com os senhores deputados, seríamos muito gratos, ficaríamos muito gratos. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigado. Eu agradeço a disponibilidade e a amabilidade. Nós fomos começando a audição porque achávamos que era importante acelerarmos o ritmo dos trabalhos. Julgo que, enfim, percebeu a contextualização da missão deste grupo de trabalho. Este grupo de trabalho funciona no âmbito da Comissão de Economia e Obras Públicas e estes trabalhos preparatórios visam essencialmente avaliar da pertinência e da oportunidade do Parlamento produzir uma lei de bases da competitividade. Fizemos um trabalho prévio identificando quatro eixos fundamentais, as questões relacionadas com a qualidade, com a inovação, com o empreendedorismo e com o capital humano. O documento foi enviado, no fundo recolhe um conjunto de indicadores, recolhe a definição do conceito e do âmbito para cada um destes eixos e recolhemos alguma informação, recomendações gerais e específicas, mas material que coligimos muito mais do que produzimos originalmente. A ideia, no fundo, é agora ouvir um conjunto de entidades relativamente a cada um destes eixos ou no seu conjunto e procurando identificar obstáculos, problemas que de alguma forma condicionam a competitividade do país e da economia das suas empresas e ao mesmo tempo identificarmos também um conjunto de propostas ou de medidas que de alguma forma possam ajudar a reforçar, no fundo, esta competitividade. E era nesse sentido que gostávamos de ouvir a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, e que nos ajudasse exatamente, por um lado, a validar um pouco este documento no sentido dos indicadores do posicionamento de Portugal neste domínio, mas ao mesmo tempo também algumas propostas, algumas recomendações e identificar algumas barreiras que existem no país para que seja possível crescer, sobretudo crescer numa base sustentável e agora no âmbito do próximo período de programação, como se diz, de forma inclusiva e inteligente. Portanto, o modelo teria 10 minutos para fazer uma primeira intervenção, depois haveria intervenção por parte dos seus deputados e no final responderia.
Muito obrigado. Eu devo começar por pedir-vos desculpa pelo meu atraso e dizer que fizeram muito bem ter começado. Eu ficaria ainda pior comigo mesmo se não tivessem feito. E lamento este atraso. Efetivamente, eu tive alguma dificuldade em perceber a contextualização pela informação que foi pedida, mas na oportunidade agora que tive de assistir à conversa, fiquei um pouco mais esclarecido, sendo que eu concordo com aquilo que foi dito aqui duas ou três vezes, nomeadamente pelos senhores deputados, que inovação, qualidade, empreendedorismo e capital humano, agora que eu não tinha registado, são temas tão latos e tão abstratos que cabe tudo aqui dentro. Aqui, a agência está, com certeza, ao dispor da Comissão e ao dispor deste grupo de trabalho e da Assembleia em geral, para ajudar naquilo que entenderem como preciso. E eu, se calhar, deixaria a informação um pouco mais detalhada e técnica de dados quantitativos que vocês necessitem para depois vos enviar, se nós aqui os identificarmos como oportunos para a vossa reflexão e para o vosso trabalho, até porque não sabia o que é que havia de trazer. Não sei se há questões concretas que queiram colocar à agência prévias para eu balizar a orientação da intervenção. No entanto, aquilo que eu vos consigo dizer nesta primeira intervenção, e se calhar focando aqui naquilo que nós entendemos como capital humano, houve aqui já muita discussão feita com o POPH que convergiu de alguma forma para áreas de intervenção da agência. A agência tem neste momento como missão procurar coordenar as políticas de jovens e adultos de dupla certificação, ou seja, que forme o indivíduo na componente académica e científica ao mesmo tempo que lhe dá uma qualificação profissional para uma determinada atividade profissional. Eu aqui vejo o empreendedorismo como estratégico. E isto porquê? Porque se nós vamos apostar, como é a intenção deste governo, nas formações qualificantes, e eu aqui não faria tanto a acessão da palavra empreendedorismo à inovação, que a discussão há pouco se calhar divergiu para aí, quando falamos em ideias que brotam e depois dão origem a projetos que per si justificam todo o investimento que é feito e muitas vezes até o multiplicam pelas grandezas das dezenas ou das centenas. O empreendedorismo vem do facto de a pessoa ser capaz de desenvolver uma atividade procurando per si encontrar os meios e as oportunidades para poder desenvolver. Se nós a concebermos desta forma, ao apostarmos em formações qualificantes, ou apostamos de forma muito certeira em setores que têm neste momento estruturas empresariais que são capazes de acolher todas essas formações, ou temos que ter a perspectiva de que grande parte dessas pessoas, depois de terem uma competência profissional, vão tentar exercê-la num mercado aberto. E ao tentar exercê-la num mercado aberto, têm que ser empreendedoras. Têm que saber constituir-se como uma entidade que presta serviços, de vários âmbitos, tem que saber organizar-se. Se nós estamos a formar, por exemplo, eletricistas, e nos dias de hoje todos temos a noção de que há um conjunto de atividades que ainda estão em desuso, que são uma oportunidade profissional de grande riqueza, como, por exemplo, canalizador, eletricista, que todos nós temos essa noção de que cada vez são mais difíceis de encontrar, e quem souber bem do ofício tem uma oportunidade de ser bem-sucedido. Se essas pessoas não tiverem associadas à sua formação competências de organização, de literacia financeira, que foi aqui referido pela senhora deputada há pouco. Dificilmente conseguirão depois ter sucesso na sua atividade se o fizerem por iniciativa própria. E aqui, estas áreas do empreendedorismo, que levam para a noção de competências associadas a constituir uma empresa, ou constituir-se como uma entidade prestadora de serviços, a organizar-se, a ter a noção do que é um plano de negócios, a ter a noção do que é uma perspectiva de evolução de uma determinada atividade nas suas ameaças e nas suas oportunidades, são essenciais para complemento da formação que estamos a querer investir, de dotar as pessoas de determinadas qualificações profissionais. Portanto, há aqui um complemento do empreendedorismo associado ao ensino profissional que a agência considera como muito, muito, muito importante. E eu dou-vos um exemplo. Uma das escolas que eu visitei, que faz parte do ensino artístico especializado, e há pouco foi referido, a indústria criativa, é a Escola António Arroio de Artes Visuais e Audiovisuais, onde os miúdos efetivamente aprendem a aplicar a sua criatividade na produção de algo que pode ser útil para os outros. E aquele espírito criativo, se não tiver uma formação complementar em termos de organização, vai-se perder. Porque nós não temos uma estrutura preparada para os receber e para os potenciar. Têm que ser eles, na sua criatividade, a conseguirem inserir-se depois numa atividade e num mercado de trabalho que diga respeito àquilo que eles desenvolvem em termos criativos, que os permita projetar profissionalmente. Sem esta componente do empreendedorismo, dificilmente eles terão as ferramentas necessárias. Muitos deles o que fazem é depois seguir para a arquitetura, que é a saída daqueles cursos na sua maioria em termos de ensino superior. Portanto, eu vejo aqui o empreendedorismo nesta lógica, até mesmo para as cabeleireiras, ou seja, uma pessoa que tem um curso de cabeleireiro precisa de noções de empreendedorismo se quiser meter-se num trabalho por conta própria. Por isso eu aqui distingui um pouco o empreendedorismo daquilo que era a área da inovação, onde estamos a querer criar valor e a querer acrescentar algo numa determinada atividade. Do ponto de vista do potencial humano, como foi aqui dito, já é neste momento a aposta estratégica da agência, estas formações de dupla certificação para os jovens. A constatação de que a aposta no ensino científico-humanístico com o objetivo único de prosseguimento de estudos levou a criar um problema na sociedade que neste momento começa a ter visibilidade acrescida. Os jovens, aos 18 anos, quando acabam o 12º ano, se seguiram aquela via, ou conseguem entrar num curso que o frequentam e concluem, e que depois as expectativas são ou não são cumpridas em termos de mercado de trabalho, ou não conseguem. E o não conseguir pode ser porque não conseguiram entrar no curso, não tiveram médias para entrar, ou pode ser que, tendo conseguido, não se conseguiram adaptar, não era aquilo que queriam, ou, mais preocupante nos dias de hoje, e eu entronco aqui um pouco na conversa que estava a haver há bocado, as dificuldades acrescidas que as famílias começam a sentir faz com que muitos deles tenham dificuldades e não consigam acabar esse curso. E esta quantidade de jovens, que neste momento tem o 12º ano da via científico-humanística e que não conclui uma licenciatura ou a conclui numa área que não tem perspectivas de empregabilidade, não tem, neste momento, nenhum tipo de receptividade por parte do mercado de trabalho. As empresas não encontram nesses jovens utilidade para aquilo que são as suas necessidades. São miúdos que têm um conhecimento transversal muito vasto, aprofundado até em algumas áreas científicas, mas que depois as empresas não lhes reconhecem a competência para ajudar a resolver os seus problemas e as suas necessidades. E é uma questão que começa a ter visibilidade, que é a não existência de saídas profissionais para os jovens que optaram por esta via. A outra via procura, não fechando portas, ou seja, temos que dotar o nosso sistema permitindo que aos jovens exista uma igualdade de oportunidade para prosseguir estudos, se for essa a sua intenção, mas que aos 18 anos tenham uma qualificação profissional que lhes permita inserir-se no mercado de trabalho. A agência gera um programa, uma iniciativa, a iniciativa Novas Oportunidades, que começou em 2005 e que tinha dois eixos. Tinha o eixo dos adultos e tinha o eixo dos jovens. E relativamente a esses dois eixos, tinha objetivos muito bem definidos para cada um deles. Para o eixo dos jovens, tinha como meta principal garantir que metade dos jovens estavam neste tipo de formações. Eu não lhe chamava formações alternativas, como aqui foi referido há pouco. Alternativas no sentido em que são outra coisa qualquer, alternativas porque dão um percurso diferente, que são as chamadas duplas certificações. E no eixo dos adultos, tinha como meta principal qualificar 1 milhão de ativos, através do sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências ou cursos de educação e formação para adultos. Se olharmos para os dois eixos, o primeiro foi aquele que mais perto teve de ter sucesso. Porque neste momento nós temos 42, 43% dos jovens em idade do ensino secundário nestas formações de dupla certificação. E relativamente à qualificação de 1 milhão de ativos, ficámos muito longe. Nós temos cerca de 400 mil certificações, que não são necessariamente 400 mil adultos certificados, porque muitas daquelas certificações são duplicações de certificações. O número está por apurar relativamente a isso. No entanto, da iniciativa, a parte visível foi a outra, porque teve a questão dos centros, que se dedicava a estes adultos, teve uma grande aposta em termos de visibilidade para a atratividade dos adultos para o sistema, mas ficou longe dos seus objetivos. Nos jovens, se a questão da quantidade está perto de ser atingida, fica a faltar a questão da qualidade. Em termos de resposta, se estamos ou não estamos a ser efetivos naquilo que é as expectativas dos jovens e naquilo que é a expectativa do mercado de trabalho relativamente às suas formações. E falta apostar e desenvolver de forma muito clara um sistema de regulação e orientação dentro de todas estas ofertas para os jovens. Relativamente aos adultos, a iniciativa, que teve um objetivo muito concreto, se há um mérito que eu lhe reconheço de forma imediata, é efetivamente o ter trazido para o sistema de qualificação uma parte da população que tem grandes dificuldades em ser atraída para o sistema de qualificação, que são os adultos. É muito complexo conseguir cativar os adultos a voltar à escola, seja em centros de formação, seja nas escolas secundárias, é muito complexo. Não é um problema fácil e está identificado como crítico na maioria dos países. A iniciativa, se deixou alguma herança, foi que trouxe para o sistema, através das suas abordagens mediáticas e de atratividade, muita população. A questão agora está em saber o que fazer com essa população. E se houve a questão até agora da certificação como um fim, e eu aqui secundo a posição que foi apresentada, de que a certificação como um fim já não faz sentido, o investimento que foi feito, a procura que foi feita de pessoas em condições de serem certificadas por aquilo que tinha sido o seu passado em termos profissionais ou pessoais, que lhes desse a capacidade de serem certificadas quer com o 9º ano, quer com o 12º ano, foi de tal forma que neste momento estarão muito poucas em condições de o ser de forma direta. Pergunta-se, os processos de reconhecimento, validação e certificação de competências ficaram nesta forma sem utilidade? A resposta é não. Eles têm utilidade. Há de haver sempre situações, e cada vez vão ser mais, em que as pessoas adquirem competências, fazem aprendizagens, que não no sistema formal. E essas competências, essas aprendizagens, têm que ser reconhecidas. O processo de reconhecimento não pode ser o fim. Não se pode ter como reconhecimento o objetivo para certificar. Tem que se ter como reconhecimento o objetivo de posicionar a pessoa, dizendo, em termos profissionais, nesta área, esta pessoa tem estas competências, em termos académicos, esta pessoa tem estes conhecimentos e estas aptidões, ela, para conseguir prosseguir uma determinada qualificação profissional ou académica, precisa de completar este percurso neste sentido. Portanto, o processo de RVCC deve ser um processo, neste momento, de diagnóstico e de posicionamento do que é que determinado adulto tem como ponto de partida para uma formação. Há claramente uma aposta e uma linha política de aposta nas formações de dupla certificação. porque também se chegou à conclusão de que o investimento que foi feito em certificar as pessoas única e exclusivamente academicamente, em termos académicos, não teve impacto na melhoria de vida das pessoas, nem na melhoria de vida das empresas. Portanto, espera-se complementar essa formação e esses percursos qualificantes com formação específica para soluções de problemas concretos. Portanto, isto são, em traços gerais, neste momento, as preocupações da agência e a forma como a agência vê estas áreas do capital humano e do empreendedorismo, que seria aquelas duas que eu diria, onde teremos zonas de interseção relativamente àquilo que é o trabalho que vocês estão a desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor, pela intervenção que fez. Dizer-lhe que o assunto do empreendedorismo, efetivamente, é um assunto vasto, fascinante e um assunto complexo. E hoje aqui o professor fez realmente a diferenciação daquilo que muitas vezes não se vê fazer em Portugal, que é uma coisa o que é o empreendedor e outra coisa o que é o empresário. E são duas coisas que uma pode originar a outra, mas à partida são duas coisas distintas e diferenciáveis. E o empreendedor, que é aquele que realmente tem o impulso para a iniciativa, aquele que quer arriscar, aquele que quer se lançar por ele próprio. E depois temos o empresário, que já tem que saber, e essa fronteira é muito ténue. Quando se passa de empreendedor para empresário, lá vêm os planos de negócios, a perspectiva social, perceber que quando se está a criar uma empresa, está-se a criar uma entidade com responsabilidade fiscal e social. E aqui eu critico, e sempre critiquei, a história das empresas na hora. Foi muito bom em termos burocráticos, mas criámos grandes complicações na hora, grandes buracos na hora. Houve muita gente que era fácil ir criar uma empresa na hora e esquecia-se. Depois de criar a empresa, contratava duas pessoas, depois chegava ao fim de três em três meses, tinha que pagar IVA, depois tinha dois empregados às costas e ao fim de seis meses, muitas vezes, as empresas iam para o buraco e tínhamos mais duas pessoas no desemprego. Tínhamos um problema de uma falta fiscal, porque não conseguiam pagar os impostos, e tivemos um buraco criado na hora. E, portanto, realmente falta-nos essa componente, falta essa maturidade ao empreendedor, e aqui falou muito bem, é preciso criar essas competências, perceber e dar essas competências às pessoas. Quando se passa de empreendedor a empresário, é um passo que tem que ser muito bem ponderado, e é um passo que tem que ser apoiado e tem que ser lecionado. As pessoas têm que perceber que uma coisa é ser empreendedor e ter aquela capacidade para criar ideias e o criativo. Pois, vamos ser empresários, agora vamos ver se aquilo que nós queremos empreender funciona no mundo empresarial. E, portanto, aqui eu agradeço-lhe já que tenha trazido esse assunto, porque eu acho que esse é que é o assunto. E eu, felizmente, estudei durante muitos anos e tenho muito gosto de falar sobre ele, como falou aqui, em algumas valências, que muitas vezes o empresário não monta a sua empresa, vai para outra empresa, mas se calhar o empreendedor vai para trabalhar para outra empresa, porque não teve capacidade de criar a sua própria empresa, não é? Mas continua a ser muitas vezes um empreendedor. Aquilo, como costumava dizer, quer dizer, não nasce connosco, vai-se criando, mas o bichinho está lá, e se nós fomos potenciando. E o que é que acontece? Eu tenho visto em Portugal muito, muito pouca iniciativa de intraempreendedorismo, coisa que nos nórdicos já há muitos anos se fazem e que se conseguiram realmente criar situações engraçadas de se criar, ter núcleos de trabalhadores que muitas vezes criam pequenas empresas dentro de grandes empresas em que o core business não tem nada a ver com a empresa onde trabalhavam. E, no fundo, depois, até tem uma percentagem de capital que a própria empresa-mãe lhes oferece para eles poderem desenvolver o seu próprio negócio e criam realmente um negócio dispar, mas que é criado com a ajuda da empresa-mãe. E isso faz realmente por incentivo a esse intraempreendedorismo. É as próprias empresas incentivarem os seus empregados a serem empreendedores dentro da sua empresa. E, portanto, essa é mais uma daquelas valências que aí eu penso que não chega só apoiar, incentivar, elecionar sobre os empreendedores, mas muitas vezes também transmitir isso aos nossos empresários. Muitas vezes contratando empreendedores podem trazer um benefício enorme para a sua empresa, porque os negócios são mutáveis, têm que acompanhar os tempos, têm que acompanhar novas realidades, e esses empreendedores muitas vezes são uma mais-valia das empresas, que conseguem realmente arranjar oportunidades onde elas não existem, ou não existiam à partida. E, portanto, é aqui realmente, eu acho que aqui há espaço para se trabalhar no futuro, e acho que nós ainda temos um bom caminho a percorrer, o que é bom, porque também podemos realmente olhar para o que foi feito por essa Europa fora, por esse mundo fora, e tentar aprender com algumas boas práticas e seguir em frente. E aqui, porque... Isso agora podemos falar aqui durante algumas horas sobre empreendedorismo, entre empreendedorismo, o que é o empresário, mas aqui o que realmente nos interessava e o que queremos saber com algum pragmatismo, até porque o assunto que aqui nos traz é a tentativa ou avaliarmos se faz sentido elaborar uma lei de base para um conjunto de questões que consideramos essenciais para o futuro de Portugal e que consideramos que devem ter aqui alguma regência, algum trabalho legislativo, dizer se faz sentido, ou se uma lei de bases, com esta abrangência que aqui está, com a qualidade, a inovação, a competitividade, a empreendedorismo, se faz sentido, quer dizer, se é a ferramenta não só necessária, mas suficiente também, para garantirmos que aqui neste caso, que o empreendedorismo passa a ser... que já existe cá, mas passa a ser feito com algum método, com um processo com método e com alguns pés assentos na terra e que não é feito ad hoc. Não é? Ou se, pelo contrário, se devemos por exemplo, aqui, no caso do empreendedorismo, quando dizemos que cria uma empresa, ter uma legislação que diz que tem que apresentar um plano de negócios, tem que apresentar como é que a empresa vai ser sustentável há 5 anos, portanto, fazer legislativas ou uma iniciativa legislativa focalizada. Estamos a fazer uma coisa muito abrangente, uma coisa mais focalizada, dizer que quando se cria uma empresa tem que se fazer isto. As empresas, por exemplo, que conseguem dar acesso ao empreendedorismo, poder ter algum tipo de benefícios, portanto, criar iniciativas legislativas que promovam realmente essa nossa apetência, uma maior apetência pelo empreendedorismo ou pelo interempreendedorismo, no caso das empresas. E, portanto, gostava de ouvir da sua parte é isso. Ou uma lei muito abrangente, ou se devemos focar-nos antes em iniciativas legislativas muito focadas, que permitam realmente, sobre cada assunto, ter uma visão muito mais concreta, muito mais objetiva. Muito obrigado.
Deputado Aldor Amaral.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Professor Gonçalo Chufre. Dizer, de facto, tem toda a razão, eu gostava era de recentrar, como estamos só no campo da Comissão de Economia, e como fomos muito orientados para este serviço, embora reconheça a dificuldade, julgo que nós tentaremos dar o nosso contributo, mas estávamos muito orientados para aquilo que eram até as metas da Europa 2020. Ou seja, o que é que era basicamente? Um dos objetivos era investir pelo menos 3% do PIB em inovação e desenvolvimento. E é disso que nós, no fundo, estamos a perceber. É se nós, mantendo os instrumentos existentes, bom, o POPH, claro que o POPHF cumpre bem, ou cumpre, o que eu acho é que podemos equilibrar as coisas, ou seja, de determinada altura, fiquei com a percepção que o que fazemos é que é a parte mais fácil, porque é a parte que o país, se não sendo a mais fácil, aquela que o país tem mais necessidade e como tal as soluções são mais evidentes, portanto trabalhamos nessas, e temos uma parte onde o risco é maior, a percepção do sucesso é menor, e temos que arriscar mais, mas os outros países estão a fazer isso, ou seja, se nós olharmos para aquilo que é o PIB investido em IED, é muito maior nos outros países, e isso tem retorno, mas é evidente que isso só se faz, como dizia bem, com empreendedores, no conceito lato, de que estão disponíveis para aprender, para fazer, para ouvir, para mudar, para agir, e obviamente isso é preciso formação, eu tenho para mim que a excelência cria excelência, a estupidez, como é o meu caso, só o consorte cria excelência, porque normalmente é assim que a coisa funciona, e portanto, temos mesmo que formar as pessoas e temos que lhes dar condições para perceberem o mundo à sua volta e mudarem se necessário for. O que me parece que nós, nos instrumentos que temos, eu também não digo que está tudo mal feito, os instrumentos são bons, O que me parece é que nós não estamos a acertar. E porquê? Dizia bem, eu ainda ontem perguntava, em termos de setor profissional, nos centros de emprego e função profissional, o que apresenta mais desempregados? Enfermeiros. Sim, como é que é possível? E vamos ver que de repente nós formamos enfermeiros, precisamos, mas depois não conseguimos parar, dizer que alto, o mercado já não absorve. E, portanto, não, é evidente que um enfermeiro num país normal podia fazer outra coisa. No nosso, não. Quer dizer, no nosso, um formado em Direito tem que ser advogado. Né? Com sorte político. Né? E se conseguir os dois ao mesmo tempo. Mas não vai, já não consegue fazer outra coisa. E, portanto, é esse desencontro entre a formação e depois o exercício da atividade. De facto, a pessoa tem melhores conhecimentos do mundo que o rodeia. Tem melhor percepção da coisa, está mais habilitada, tem mais skills para mudar. Mas depois... insiste muito numa atividade, eu, por isso que eu digo, as universidades deviam ser avaliadas pelo produto que produzem. O produto tem mercado ou não tem? Se não tem, é melhor mudar de vida. O MIT, a Harvard, é o produto que sai de lá, é como uma fábrica de carros. O produto é bom, tem procura, e isso permite-lhes captar inclusivamente outros alunos de outros países e vendem esse produto. Nós fazemos um pouco... E aí eu acho que a Agência para a Qualidade em Ensino tem essa obrigação de fazer alertas, não sei se está nas suas competências ou se nós temos que fazer aqui, não na lógica, porque nós estamos a tratar nem nas questões do emprego, nem nas questões da formação, na lógica do tal ensino, como também estava na Europa 2020, o crescimento inteligente, que era promover o conhecimento e a inovação, ou o crescimento sustentável, que era prever o conhecimento tornando o aparelho produtivo mais eficiente. Ou seja, como é que nós podemos dar, obviamente, conhecimento às pessoas, porventura indo resgatar os mais idosos, é uma fatia considerável, e que às vezes podem inovar, o tal empreendedorismo no sentido lá, a inovação sentido podem inovar, e já vimos vários exemplos de pessoas, ainda agora estava na televisão, estava alguém no desemprego, já com idade avançada, que fez creches que só funciona das 19 às horas que os pais quiserem. Esta capacidade de empreender, de olhar ali, o mercado tem uma falha, e o que é que fez? Fez, de facto, com o POPH um curso daqueles rápidos de assistente social, ou qualquer coisa, que lhe deu capacidade e conhecimento para também empreender. Mas este é o tal empreendedor por necessidade, ou seja, está a precisar e descobriu. Esse eu gostava de saber como é que nós o podemos quase potenciar, ou seja, criar mecanismos, se existem, para qualquer pessoa. Por exemplo, as iniciativas locais de emprego. Tenho, para mim... que são quase um engodo. Uma pessoa tem uma iniciativa local de emprego, recebe o dinheiro que tem direito ao que o Estado lhe dá. Se correr mal, teve azar. Ou seja, o Estado dá-lhe a cenoura, equipa, manda lá a sua sorte, mas se encontrar uma tempestade vai ter que se desenrascar sozinho. Então, que mecanismos é que nós podemos encontrar para que desse empreendedor, por necessidade, possa surgir alguém que não pesa ao Estado porque deixou de receber subsídios, aliás, contribui para o Estado, criou emprego e com isso criou... prestações sociais, gerou economia, porventura fez proteção de um produto regional, logo protege a economia local, protege a história, e pode ser em todas as áreas. As áreas da nós vimos ter uma economia cultural, entradas nos museus custam dinheiro, o património é uma coisa com a qual se pode ganhar dinheiro, como também as iniciativas, um bom pianista, um bom músico, um grupo musical, também é a imagem do país que vende, é impostos que cria, tudo isto. Nós olhamos para a indústria, não, tudo isso pode ter. Agora, como é que o nosso sistema de ensino, como é que os nossos mecanismos do Estado podem fazer, eu acho que podíamos ter feito melhor no terceiro quadro comunitário de apoio, continuo a achar que se conseguíssemos acertar, teríamos porventura ter resultados. E não, é a velha máxima das novas oportunidades, belíssima ideia, pessimamente aplicada, não é? Novas oportunidades faz todo sentido, dar novas oportunidades a cada um que precisa, mas é direcionadas. Para a eficácia, para a eficiência, não para eu ir para casa a dizer, pai, já sou doutor, então vais fazer o quê? Nada. E, portanto, acontece muito a mim, doutor, não sou engenheiro, não sou arquiteto, também não, as pessoas deixam de saber como é que nos vão tratar, portanto, esta preocupação. Resolvido esse problema, o que nós queremos aqui fazer, como é que nós pegamos no POPH, na Agência Nacional para a Qualificação, e como é que nós conseguimos introduzir esse aspecto que nos interessa? Quais são os mecanismos para nós podermos, aumentando obviamente o investimento nessa área, mas sendo mais eficazes naquilo que eu apoio nas ideias inovadoras, no empreendedorismo científico, no apoio de pequenos de clusters, nós já tivemos o CREN tinha um conjunto de apoio para clusters, surgiram clusters para tudo e mais alguma coisa, energias renováveis, e de repente nós perdemos o rastro a todos esses programas. E portanto, é um pouco essa percepção que nós precisamos ter de quem, no fundo, tem a mão na massa, que nos possa dizer, olha, nós para cumprirmos as metas que nos propusemos, para nos aproximarmos daquilo que é a média europeia, e eu percebo, nós estamos a sair tão atrasados que temos que conduzir vários carros ao mesmo tempo e recuperar terreno. Como é que nós, de facto, conseguimos, nessa parte que nos interessa, qualidade no sentido mercado, empreendedorismo no sentido de ideias inovadoras, ideias novas, sem pôr o resto, e como é que nós utilizamos o que já existe para aí? Se o problema é de legislação ou se é de percepção? Pode não haver um problema de legislação, pode haver apenas um problema de decisão política até. Se o PUPH ou se a Agência para a Qualidade foi direcionada para certificar apenas estes setores, podemos só precisar de mudar isso. Ou não mudando isso, porque também eu não gostava que o país de repente andasse a saltar de experiência em experiência, deixando sempre espaços em branco e perdendo até investimento feito, como dizia, quer dizer, há aqui um conjunto de jovens que foram qualificados e para os quais, pelos vistos, o mercado não precisando deles fica um pouco à sua sorte. Eu não vou conseguir o mercado, mas talvez possa conseguir qualificá-los ou possa encontrar mecanismos de dizer, há aqui uma solução. É um pouco nesse aspecto. E obviamente nós temos que fazer, o que nós temos que fazer aqui decididamente é, que acho que o país, e aqui volto, termino, nós estamos muito preocupados com essa matéria, nós temos que nos aproximar dos melhores países que conseguem ter patentes registadas, patentes ao serviço da economia, e conseguir transformar também nesse aspecto o nosso perfil económico do país, no sentido de sermos um país inovador. Ou seja, nós temos que nos agarrar a pequenos nichos, temos que identificar falhas no mercado e agarrar a pequenos nichos, e temos que ter capacidade de direcionar o nosso esforço para aí. E nós precisamos saber como é que conseguimos fazer isso, se através da legislação ou se através das transformações das instituições que já existem, porque não parece razoável que um país que inventou a via verde e que vai ganhando prémios aqui e ali de pequenos produtos inovadores não consiga depois transformar isso em... Eu estou convencido, se fosse um português inventar a Coca-Cola, aquilo ainda, não era vendido nas fábricas, era vendido em Vila de Perdizes, como se fosse o mesmo estilo. Portanto, é um pouco esse conceito. Noutro país qualquer, que passou a ser uma indústria. Connosco era uma mesinha. E, portanto, é um pouco como é que nós conseguimos fazer isso, utilizando os conceitos que existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Pois, vocês colocam perguntas difíceis. Até porque... Até porque aqui está associada uma questão cultural muito forte. Eu há 2 anos fiz uma viagem aos Estados Unidos no âmbito da faculdade onde sou professor e estive lá uma semana, e aquilo que eu consigo trazer de lá é que o povo é outro. Não é um povo com um mérito melhor que o nosso, porque efetivamente eu acho que nós temos pessoas com ideias muito boas, todos os dias a ter ideias muito boas. Agora, há uma cultura na sociedade que nos diferencia relativamente àquilo que eu vi lá, em que lá é valorizado quem arriscou e falhou muitas vezes, e cá é desvalorizado quem arrisca e não consegue ter sucesso. E, portanto, há no povo uma grande dificuldade em dar o passo. E há toda uma inércia terrível de não querer tomar iniciativa. E isto é cultural. Se o sistema educativo pode ter um contributo, eu acho que sim. Acho que há muitas iniciativas que estão a ser feitas nas universidades nesta linha. Há várias formações complementares que estão a ser implementadas. Por exemplo, no Politécnico há um concurso que é o Poliempreende, que tenta incentivar os jovens a apresentarem projetos nesta área e depois financiá-los através de business angels que andam à procura de oportunidades de investimento, e existem várias. Mas acabam por ser tudo iniciativas um pouco ad hoc e que vão surgindo aqui e ali. Eu não sou a melhor pessoa para vos dizer se a solução passa por uma alteração legislativa e, se passando, se será melhor uma lei de base geral ou pontual. Eu tenho a noção de que, se calhar, do ponto de vista legislativo, conseguimos pôr o empreendedorismo como formação de forma sistematizada no sistema. Portanto, é capaz de haver essa oportunidade aqui, que vocês possam ter um contributo importante para, para dar, ou seja, garantir de algum modo, e aqui não vos consigo dizer como, mas garantir de algum modo que de uma vez por todas as competências que são necessárias a quem tem, quer ter a iniciativa, existem nos planos de formação aos vários níveis e em função das necessidades desses níveis. Porque isso não existe e está um pouco ao sabor de quem está à frente das instituições e à frente dos cursos. Na agência nós, por exemplo, estamos a trabalhar no instrumento que temos, que é o Catálogo Nacional de Qualificações, em unidades de formação de curta duração, no âmbito do empreendedorismo, e estamos a trabalhar com o IAPMEI, que nos está a ajudar a definir um referencial para definir esses conteúdos e depois colocá-los lá. Mas o sítio onde as vamos colocar é uma bolsa onde depois as várias ofertas formativas podem ou não ir lá buscá-las em função daquilo que seja as suas opções em termos formativos. Talvez um enquadramento legislativo dê robustez a isto e dê corpo a isto, tornando isto muito mais sustentável e com um impacto maior. É o campo onde eu estou a ver que a intervenção legislativa possa dar uma ajuda. É no enquadramento do empreendedorismo como componente formativa nos vários níveis. Depois, falou aí de uma outra parte que eu gostava de referir, que é a parte da população idosa. E aqui entronca no capital humano, e que eu acho que se calhar vocês podem olhar para ela, como é que a podem enquadrar do ponto de vista legislativo. As estatísticas dizem que em 2050 nós vamos ter um terço da população com 65 anos ou mais. Ora, um terço da população não é residual. É extremamente significativo. Nós, na agência, estamos preocupados em desenhar ofertas de formação para este setor da população. Nós somos a entidade que coordena a Agenda Europeia para a Educação de Adultos, que é uma agenda que tenta aproveitar alguns restos do programa que ainda está em funcionamento até 2014, algumas sobras, e está a tentar, de alguma forma, dinamizar a educação de adultos nos vários países. Em Portugal, a agência optou por apostar no levantamento do que é que existe para esta população. Eu acho que há aqui, do ponto de vista do potencial humano, ali uma capacidade grande instalada em termos de recursos, de pessoas que têm uma experiência de vida, que lhes deu um conjunto de saberes e de visões e que cada vez têm uma perspectiva de vida maior e que, portanto, vão ter tempo para poderem ser úteis à sociedade. Se calhar vão precisar de se terem enquadradas do ponto de vista de formação adicional para poderem ter esse contributo. São pessoas que, por outro lado, estão a ser sustentadas por Estado, se tiverem direito às reformas, quando lá chegarem. E aí falo da minha situação. Mas que são um recurso que eu acho que nós devemos conseguir enquadrar do ponto de vista, nomeadamente, do empreendedorismo. Podem ser alguém que, com a experiência de vida, traga para o sistema enquadramento e ajuda para os jovens, no sentido de os ajudar a iniciar-se de forma empreendedora na vida. Portanto, há aqui um espaço de reflexão para esta parte da população, em termos de potencial humano, que foi aqui referida e que na agência é uma preocupação que está em cima da mesa. Porque o tema é tão vasto que eu aqui reconheço a minha dificuldade, portanto, a enormidade da tarefa que está nas vossas mãos. Portanto, não sei se vos é útil esta visão que eu aqui vos trago, mas é efetivamente um tema que é difícil de trabalhar e eu penso que da forma da alteração legislativa ainda mais difícil fica para ser concreto em termos daquilo que se põe na forma de lei. Eu, o empreendedorismo, via com muitos bons olhos que ficasse formalmente enquadrado no sistema educativo, até para dar resposta a todas aquelas questões que foram referidas há pouco. Era basicamente isso que eu vos consigo dizer.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Resta-me agradecer ao Sr. Professor mais uma vez e fazer o mesmo pedido, se houver algum material complementar que nos queira fazer chegar, e eventualmente alguma proposta. Julgo que esta proposta é interessante e naturalmente que uma das dúvidas que nós temos é saber se o produto final deste trabalho será uma lei de base ou será um conjunto de iniciativas legislativas que possam realmente acudir a problemas muito específicos e que tenham outra eficácia que não terá uma lei de base. E, portanto, a proposta que acaba de fazer julgo que é muito interessante e que merece ser aprofundada da nossa parte. Muito obrigado mais uma vez aos dois. Muito obrigado.